política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos. Estamos chegando e estamos começando aqui o Rádio Debate com a sua segunda parte, a hora do debate. É que a primeira parte, em virtude de problemas técnicos, não foi possível ir pro ar a primeira parte com Ney Lima e Romenick Stevens. Então a gente já chega aqui com a segunda parte do Rádio Debate. A partir de agora, Marcia Arantes na técnica de som, e nós teremos então o Batalho, teremos o Leone e Paulinho Coelho, Ralf Lacks. Então os quatro estarão aqui dentro do instância, também para que a gente possa então trazer principalmente a política local para ser debatida, para ser analisada até as 10 horas da manhã, desta manhã de segunda-feira. Hoje, dia de feira, né? Esperamos aí um movimento bom, né? Pelo menos o próprio Moda Center acredita que esta semana terá um movimento um pouco diferente, né? Já com aquela expectativa de fim de ano e tudo mais, de compras, dos grandes atacadistas, e é o que realmente a gente espera. Bom, a gente começa aqui já trazendo o que ficou no final de semana, a grande expectativa, que foi o encontro do prefeito Edson Vieira com a imprensa para celebrar os seus 42 anos, né, aniversário do prefeito na última quarta-feira. Mas antes eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a ideia da Alessandra Vieira, primeira dama do município, né? Alessandra, evidentemente, com o apoio, né? Evidentemente, com a conivência aí do prefeito Edson Vieira e todo o grupo. A questão de fechar a 29 de dezembro só para lazer, né? Ontem eu dei uma olhada, né? Mas muita gente, as famílias realmente estão indo. As famílias realmente estão descendo, estão chegando ali à Avenida 29 de dezembro, né? Você vê pessoas conversando, pessoas batendo papo, outras apenas passeando, outras andando de bicicleta, a zumba, uma quantidade enorme de pessoas na Praça do Estudante, né? Na parte baixa, parque de diversão. Então, realmente está uma coisa muito legal, né? A população é carente realmente de espaços, né? Para se encontrar, espaços, áreas de lazer. E essa ideia é uma ideia barata, né? Porque qual o gasto que o prefeito está tendo que a prefeitura está tendo nessa ideia? Nenhum. Não existe gasto, apenas uma ideia colocada em prática e que realmente está chamando a atenção. Semana passada nós falamos aqui de que as pessoas também deveriam contribuir não sujando, né? Porque semana passada muita gente ligou para cá dizendo que quando termina, o que tem de sujeira, as pessoas jogando, né, saco de pipoca, saco de salgadinho, picolé, né, palito de picolé, a bolsinha do picolé, enfim. Mas já esta semana já houve uma mudança nisso também. Algumas não cumpriram isso, algumas ainda sujaram, mas o final mesmo, à noite, você não via aquela sujeira que tinha na semana passada. Então, olha, parabéns aí à prefeitura, de parabéns à secretaria que tem à frente, a Alessandra Vieira, prefeitura como um todo, né, pela ideia, porque realmente as famílias estão descendo, era uma multidão ali na Avenida 29 de dezembro, tá? Bom, 8 horas e 36 minutos, o Romenick, ele fez um resumo aqui, dos principais pontos que aconteceram nessa reunião, né? E o que chamou a atenção, porque existia uma expectativa de que o prefeito apresentasse alguma pesquisa também, porque é até costume, né? 2 anos consecutivos ele fez isso aí, né? Chamava a imprensa para o café da manhã, chamava a imprensa para uma conversa e mostrava também a pesquisa, a sua aprovação. Bom, mas isso não aconteceu com a imprensa de uma forma geral. Foi uma coisa isolada, chamada à parte, alguns membros da imprensa. O Romenick resumiu aqui, eu vou trazer porque depois os ministros também vão fazer a sua análise. Em comemoração ao seu aniversário, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, ofereceu um café da manhã a membros da imprensa da região do Polo de Convecções. Na oportunidade, o prefeito bateu um papo descontraído com os comunicadores sobre o seu governo, crise econômica e o cenário político de 16, dizendo haver números que o norteiam. Em tom de brincadeira, mas com fundo enorme de verdade, o prefeito disse que esse colunista, no caso, o Romenick, havia desafiado a apresentar uma pesquisa. O prefeito fez questão que ficássemos no caso, o como ele está falando aqui, em primeira pessoa, eu e o blogueiro Marcondes Moreno, ou seja, o Romenique Marcondes, por um tempo a mais que os demais membros da imprensa. E apresentou alguns números de uma pesquisa interna, além de proporcionar conversas quentes de bastidores. Apesar do prefeito não deixar ver o caderno completo da pesquisa, não ver o nome do instituto, nem a data de quando a mesma foi realizada, os números apresentados na pesquisa interna do prefeito apontavam a vantagem confortável do mesmo frente ao vereador Fernando Aragão e ao ex-deputado José Augusto Maia do PROS. O que estranhou é que Edson não nos mostrou um confronto direto com o hoje pré-candidato pelo grupo de oposição Fernando Aragão, apesar de afirmar em sua fala que teria uma vantagem boa em relação ao mesmo, mas sim um cenário contra Fernando e Zé. A sequência que se anuncia é a seguinte: Edson em primeiro, Fernando em segundo e Zé Augusto em terceiro. Tanto na pesquisa do prefeito quanto no bate-papo com Edson, o mesmo deixou ter margem. Deixou margem para uma interpretação de que ainda espera repetir o confronto de 2012 entre Edson e Zé. Pelo menos é o que se imagina quando Edson coloca o nome de uma pessoa para ser avaliada, mesmo ela afirmando que não é candidata. A grande questão é quais pesquisas estariam corretas. As citadas pelos jornalistas Magno Martins e Aldo Vilela, que foi semana passada, Magno no seu blog, Aldo Vilela, no Diário de Pernambuco, ou a pesquisa do prefeito, né, que mostrou esses números, colocando também não apenas esse confronto direto, Edson Fernando, mas Edson Fernando, e coloca também no pacote José Augusto Maia, mesmo Zé, afirmando que não é candidato. Bom, então tá aí os números. Aldo Vilela, Magno Martins afirma que Fernando está à frente. A pesquisa do próprio prefeito coloca que está com uma vantagem boa à frente de Fernando Aragão, mas junto também nesse contexto tem José Augusto Maia. Aparece Edson em primeiro, Fernando em segundo, Zé em terceiro. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho já com os meninos aqui para começar a debater, começar a analisar essa questão. 8:40, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM. Silvio, bom dia. Olha, faz um apelo para que o Banco do Brasil coloque serviço caixa eletrônico. Você que faz depósito nem saque. É um absurdo. Obrigado. Bancos é um negócio sério. Há quanto tempo a gente fala aqui, né, da falta de... né, de uma visão, né, diferente sobre Santa Cruz do Capibaribe, né? Moda Center, ano que vem faz 10 anos. Né, e depois de muito tempo é que alguns caixas, acho que Banco do Brasil, Caixa, né, e eu não sei se Bradesco, que tem caixa eletrônico lá, só. Né, uma agência que foi prometida até hoje, nada, enfim. Né, fatura, porque os bancos muitas vezes estão ganhando até prêmio aí, como, né, a cidade, né, a agência que tem mais lucro, mas na realidade o serviço, a troca, né, a contrapartida disso aí para a cidade, na realidade isso não acontece, infelizmente. Então, né, é mais um probleminha aqui para Santa Cruz. Bom dia, gostaria de saber se aqui em Santa Cruz está tirando carteira de trabalho. Inclusive está sendo feito até um serviço diferente. Daqui a pouco a gente pega aqui essa informação, tá bom? Aqui para Santa Cruz do Capibaribe. 8:48. Bom, sobre a reunião do prefeito, né, final de semana, sobre no último sábado, e sobre a questão também, né, da entrega, né, na realidade de passar números, né, para o Romenique e também para o Marcondes, né? O Marcondes Moreno, os dois que receberam esses números aí dessa pesquisa, né? Mostrando essa em primeiro, Fernando em segundo, Zé Augusto em terceiro, ou seja, colocando também na pesquisa o nome do ex-deputado José Augusto Maia. Isso após, semana passada, Magno Martins ter trazido algo, não números, não mostrou os números, mas dizer que o Fernando estaria à frente, e o Aldo Vilela, do Diário de Pernambuco, também trazer algo semelhante, dizendo que Fernando estaria à frente. Então vem o Edson Vieira, com a sua pesquisa, né, não mostrou exatamente qual instituto e nem mais detalhes a respeito da pesquisa. Apenas essa questão, né, que ele aparece primeiro, Fernando em segundo e Zé Augusto em terceiro, ou seja, com a margem segura à frente. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ney. Bom dia, Romenick. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate. Mandar um bom dia todo especial, de fato, a todos que estão lá no Moda Centro Santa Cruz e no Calçadão Miguel Arraes de Alencar, né? Mais um dia de feira em nossa cidade. Olha, Silva, o café da manhã, a fala, né? Esse bate-papo do prefeito com alguns comentaristas políticos, blogueiros, jornalista, é interessante a forma que o prefeito chama, né, como se, de fato, pelo que eu entendi na matéria, pelo próprio Romenick, parece mais que foi uma conversa no pé de ouvido, não foi uma conversa aberta para todos, mas foi mais uma conversa no pé de ouvido. E interessante porque o prefeito tentou, de certa forma, mostrar números diferenciados daquilo, não números, mas informações diferenciadas daquilo que o Magno Martins mostrou e daquilo que o Aldo Vilela também falou no Diário de Pernambuco. Agora, o interessante que chama a atenção o que ele mostrou por escrito, né, no Diário de Pernambuco. Ney não fez o programa dele, aí ficou perturbado, aí fica perturbando. Né? Aí ele tenta, de certa forma, comparar com uma outra pesquisa que ele teria para confrontar essas informações do Magno Martins e do Aldo Vilela. Só que o interessante, até o Romenick, que estava lá, infelizmente eu não pude estar presente no café da manhã na casa do prefeito, mas o Romenick, que estava lá, seria interessante se o Romenick realmente tivesse detalhado aqui, se conseguiu ver instituto, qual foi o instituto, né, que não conseguiu, o prefeito não conseguiu mostrar o caderno, não mostrou data, né, quem é, porque a pesquisa que o prefeito relata aqui está na disputa ele, Fernando e Zé Augusto. E Zé Augusto não é candidato nem aqui nem na China. Como é que ele coloca o nome de Zé Augusto em uma disputa? E aí, quando coloca Zé Augusto, Fernando e ele, aí ele está na frente. Mas só que hoje o grupo de oposição só tem uma candidatura. Então seria interessante, até para a gente comentar de fato, mesmo extraoficial, era saber pelo menos a data dessa pesquisa, se foi feita agora, recentemente, na última quinta, sexta, quarta, terça-feira da semana passada, porque há 20, 30 dias atrás também o nome de Zé Augusto já não existia mais. Já faz um bom tempo que o grupo de oposição fechou questão com o nome do Fernando Aragão e o nome do Zé Augusto não aparece mais em disputa nenhuma, porque o acordo do grupo de oposição é colocar José Augusto para deputado em 2018. Então não cabe colocar, né, o nome de Zé Augusto numa disputa agora para prefeito. Não sei qual é a intenção real de hoje ainda colocar o nome do ex-deputado Zé Augusto nessa disputa. Se é uma esperança que o prefeito tem de disputar novamente com o Zé Augusto, ou se realmente é uma pesquisa antiga, porque anteriormente tinha de fato essa possibilidade, mas hoje não. Então, isso só mostra, sabe, Silvio, o cenário que vai começar de fato a se desenhar daqui para frente. Daqui para frente ninguém vai ter mais sossego. Prefeito não vai ter mais sossego, oposição não vai ter mais sossego, e quem quiser chegar na prefeitura no ano de 2016, vai ter que realmente arregaçar as mangas. Seja o prefeito, seja o Fernando, ou seja uma outra opção, né, que venha disputar a prefeitura. Porém, isso é a maior prova que daqui para frente a história em nossa cidade vai ser essa. Pode ter certeza que vai ter pesquisa diária, semanal, mensal. Eu acredito que até se brincar diária, para tentar contrapor com informações diferenciadas, sabendo que o momento ainda não é um momento eleitoral, então o cenário pode se apresentar um, e quando chegar o período eleitoral, pode se apresentar um outro cenário totalmente diferente.
Paulinho Coelho, bom dia, Paulinho.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Romenick, que está por aqui ainda. Bom dia, meu amigo Natálio. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. E ouvintes da Polo FM. De novo, eu mantenho o que eu disse na semana passada quando a gente entrou nesse assunto da pesquisa. A pesquisa interna, ela só serve para fazer análise interna. Não vejo diferença. A gente não tinha números oficiais quando o Magno Martins divulgou, quando o
Aldo Vilela,
divulgou, e não temos números oficiais agora com a informação vinda do Rumenick. O que se faz é o jogo da disputa de espaço, né? Dizer para o povo que está bom ou que não está bom, mas enquanto eu não ver uma pesquisa registrada no Tribunal Eleitoral, com numeração, com a explicação dos seus critérios direitinho, essas pesquisas elas não servem, até porque quem paga a conta, né, leva o bode, não é isso? Correto. Quem está pagando a pesquisa interna, é provável que ela lhe seja favorável, porque ela não tem responsabilidade de ter números oficiais. A pesquisa, quando ela é uma pesquisa oficial registrada, ela tem que fazer qualificação das pessoas, ela tem que dizer as áreas que ela procurou, dizer o número exato de pessoas. Algumas pessoas que eu conheço foram perguntadas por essas pesquisas e elas são totalmente subjetivas, tendenciosas, né? Se estimula a pessoa a responder o que é de interesse de quem está pagando pela pesquisa. Então é muito difícil levar em consideração. Serve, sim, para cada grupo fazer as suas análises internas, né? Do quanto está. Serve para incentivar a sua militância. Agora, para tratar como debate político em cima de números que sequer foram divulgados, e isso serve, o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Isso serve para a informação do Mário sem os números, para a informação do Alto sem os números, e para agora, nessa questão de tentativa de resposta, mas também sem os números. Não dá para a gente ficar debatendo, dá para a gente debater agora as condições de cada grupo. Como estão se organizando, como é que está o seu debate, como é que está a postura das suas lideranças, né? Como é que está o seu quantitativo enquanto lideranças políticas. Agora, se prender em pesquisas que a gente não conhece sequer os números, eu acho que isso é um debate que a gente mais perde tempo do que acrescenta alguma coisa.
Natálio Arruda.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes de casa, né? O Leono, o Paulo e também a nossa querida Márcia. Mandar um abraço aí para Júnior de Ieda, lá na rua Tomé de Souza, que não perde um só programa, o Júnior de Ieda, né? Um abração para você. Um abração também para Vavá da Rações, lá no caminho, na saída para o Pará. O Vavá da Ração, um abraço para você. Também para o Sandro de Sapato Velho. Sandro de Sapato Velho, que eu encontrei ele no sábado, e ele disse que era o maior ouvinte do programa Rádio Debate. Um abraço ao Sandro. E também para o Val do Pindurão do Costa, na Paraíba. O Val do Pindurão do Costa, um abraço para você. E ontem, Silvio, eu tive a felicidade de ir para o aniversário de Joilton. Joilton, das máquinas, né? Das máquinas, uma pessoa maravilhosa. Foi o aniversário dele lá no Pudim, do nosso amigo Zé de Duda, né? Um abraço para você, Zé de Duda, e também para o aniversariante Joilson, sua família, a família maravilhosa, né? E um abraço também para o João Paulo e o Reginaldo. O João Paulo e o Reginaldo, eu saúdo os outros que estavam presentes, porque é muita gente, a gente não pode dizer o nome de todo que esquece, né? Tinha dois rapazes nos violão, cantando, brincando, viu? Um rapaz também de Toritama. Ó, foi uma festa, viu, Silvio? Só você vendo.
Joilson, né?
Joilson, o homem quieto.
Muito bem, vamos seguir. Então, bora para o intervalo, que aí não
atende. Muito bem, muito você, bem.
Falar a respeito também, daqui a pouquinho, o Ralf Lagos também, a respeito aqui, os números ditos por Edson Vieira, né, colocando que está à frente, mas também colocando nesse pacote da sua pesquisa Zé Augusto e, no caso, contraponto ao que disse Magno Martins e Aldo Vilela, o que escreveram na semana passada. O Magno no seu blog e o Aldo Vilela na sua coluna no Diário de Pernambuco. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9:05, 9:05, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM, a hora do debate. Aqui a pessoa diz, Edson, se esqueceu de juntar a pontuação, diz Augusto e Fernando, pois os dois estão unidos. Será que estando à frente? Será que estando à frente, os dois juntos? É Augusto Alexandre, final do telefone 6157. É, mais um recadinho aqui. Bom dia, Silvio, debatedores. Silvio, Silvio, aos debatedores, quando eles forem falar sobre Zé Augusto, peça que eles não se refiram ao ex-deputado, e sim ao radialista Zé Augusto, pois é o cargo que ele obtém hoje, porque ex é ex, ou seja, ex não serve para nada. Walter, final telefone 9580. Sou Jane Cleide, gostaria que você passasse o telefone do Moda Center. O número do Moda Center? 3759.000. 3759.000, é isso? 3759.000, pronto. Pronto, é isso aí, 3759.000. 9:06. Bom, sobre a pesquisa, sobre o que Aldo Vilela passou, sobre o que Magno Martins postou também em seu blog, a questão agora do prefeito Edson Vieira, também apresentar ao Romini, ao Marcondes Moreno, esses números, né? Infelizmente, sem colocar o Instituto, sem apresentar exatamente qual Instituto, nem data em que foi realizado, mas os dados, né, mais completos, apenas esses números finais. Edson, Fernando e Zé Augusto, que é colocado também no contexto da sua pesquisa, Natália Arruda.
Bom dia, né? Olha, essas pesquisas têm um mote interessante. Aí se fala aí, Edson Vieira, Zé Augusto e Fernando Aragão. Eu acredito que não tem três partidos disputando a eleição no momento, né? A eleição do momento, ela vai se acirrar em torno de dois candidatos, e se ainda aparecer outro candidato que não apareceu até agora, é que se pode fazer uma pesquisa com três ou quatro pessoas, né? Essa pesquisa, ela está feita com, segundo informações, com os três, né, os três candidatos, mas que não é três, são dois. Então, naturalmente, seu José, se o cara vai fazer uma pesquisa, pergunta, Raul, por Fernando, Zé Augusto e Edson, no momento, Edson sai à frente, com certeza. Por quê? Porque só ele contra os dois na avaliação, se foi feito assim. Se foi feito assim, né? Pelo que a gente está vendo, tem sido feito dessa maneira. Mas vamos aguardar os acontecimentos, vai rolar muita coisa pela frente ainda, e todo mês agora voltar com essa história de pesquisa. A pesquisa sem ser registrada chama-se engana a si mesmo, né? O cara faz uma pesquisa para si, se ele sair atrás, ele não vai dizer que saiu atrás. Então ele vai enganar o seu eleitor e vai também enganar a si próprio. E vai ficar na luta. Aí eu acredito que essas pesquisas é mais para encher linguiça, né? Essa pesquisa é mais para botar na cabeça do povo e o povo ficar sem entender. Só que agora, pelo tempo que vem ocorrendo a política em Santa Cruz do Caparibe, pelos esclarecimentos do povo de hoje, com os blogs, com a rádio, com os programas, que sempre mostra os fatos reais, o povo está se aperfeiçoando e não vai ser enganado a si próprio. Pela rua a gente sente, né? Pela rua a gente sente. Vamos aguardar os acontecimentos, porque a eleição está se aproximando. Nós estamos terminando o mês de outubro, e é em outubro do ano que vem. A eleição, ela já está em plano do povo que gosta de eleição. E em Santa Cruz do Caparibe, Leone, o povo gosta demais de eleição, haja vista a eleição que teve do Conselho Tutelar. Ninguém esperava votar aquele montão de gente. Então, vamos aguardar os acontecimentos, e a política é isso. Tem gente que engana a si próprio para ver se consegue eleitor.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Paulinho Coelho, bom dia, Leone Souza, Natália Arruda Neto, homem do nome bonito. Bom dia. Né? Márcia Arantes e a todos, bom dia, Renezinho, está nos ouvindo, a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, Antes de eu comentar, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que nos cumprimentaram lá no encontro de jovens da igreja Beth Shalom, né? Muita gente cumprimentou, dizendo que ouvindo, que ouvia o programa, dizendo que gostou, que ouve o programa, dizendo que gostou da entrada de Paulinho, da primeira semana de Paulinho, que gosta dos comentários de Natália Arruda, de Leone, de Silvio. O povo não gosta muito não, mas a gente entende. Né?
Como é que o cabo passa o fim de semana num encontro de jovens, chega com essa cara de ressaca aqui?
É verdade. Aqui, né? Mas justamente porque você nunca fez não, né? No dia que você fizer e sabe em quem é que eu trabalho lá, você vai ver porque é que eu chego com essa cara de ressaca. Mas olha, Paulinho, essa questão de pesquisa, eu continuo com a mesma ideia que eu tive quando saiu os números de Ademago Martins, Natália. Eu acho que é uma coisa de momento, é uma coisa que nem deve ser comemorada e nem deve levar ninguém a desespero, até porque hoje em Santa Cruz nós temos uma ala partidária dizendo que tem uma pesquisa que está na frente e a outra ala partidária dizendo que tem outra pesquisa que está na frente. Então fica difícil entender como é que os dois estão na frente ao mesmo tempo.
Não, agora é três,
né?
É.
Então,
quer dizer que são os três que estão na frente.
Fica difícil.
Os dois atrás e um na frente.
Era preciso, Natália, para a gente ter uma compreensão correta sobre isso. Uma pessoa, né, que não tivesse ligação com as duas áreas partidárias, fazer uma pesquisa, Silvio, inclusive com os questionamentos, né, isentos de qualquer coisa, porque até o próprio questionamento da pesquisa, ele pode influenciar na resposta do eleitor. Então eu continuo com o meu pensamento, o mesmo pensamento que eu tive na de Magno Martins, quando ele disse que Fernando estava na frente, e também o outro jornalista do Recife, o Aldo Vilela. Eu continuo com o mesmo posicionamento. Não tem nada que se comemorar, não tem nada que ninguém ficar triste ou desesperado, é aguardar, a pesquisa é coisa de momento. Você está vendo como é difícil, como é confusa a questão das pesquisas, apesar de Edson não ter mostrado a Romenick, por exemplo, a data da pesquisa, mas subentende-se, se ele mostrou a pesquisa deve ter chegado agora há pouco tempo, como Magno viu uma pesquisa também que Fernando estaria na frente há pouco tempo. Então vamos aguardar, Silvio, a sabedoria popular diz muito, né, Natália? E tem o dito popular na eleição é assim, pesquisa boa, sai no dia 5 de outubro, às 5 horas da tarde.
Agora 9 horas e 13 minutos, 9 e 13, com apoio do supermercado Alírio Tiburcio, continua a promoção P&G Alírio Tiburcio. Na compra de 5 produtos diferentes da P&G, pode ser produtos da Ariel, fraldas Pampers, Presto Barba, aparelho Probac, Pantene, absorvente Always, qualquer desses produtos, 5 produtos diferentes da marca P&G, você concorre a R$5.000, né? São 5 vales compras, 5 vale compras, um valor de R$1.000 cada. Sorteio acontece em dezembro, promoção válida para as duas lojas, a Lírio Tiburcio no centro e no Santo Agostinho. E tem as promoções, na Quitanda, preço e qualidade da roça direto para sua mesa, tomate a partir de 99 centavos, cebola branca 1,49. Você compra duas cocas e leva duas cocas de 2 litros e leva uma Fanta de 1,5 litro. Iogurte Champinho Max 99 centavos a unidade, iogurte tortinha Nestlé, maçã 99 centavos, macarrão de sim, nossa sabor 57 centavos, leite em pó ideal 2,49, creme craque pilar apenas 1,78, uísque passporte 32,99, suas promoções do supermercado Alírio Tiburcio aguarde, está chegando aí a terceira loja. E o nosso amigo Edmilson das coxinhas, agora com a máquina, né, que fabrica, né, 4 mil coxinhas, né? 4 mil coxinhas por hora. Aí você, por exemplo, tem um evento que vai acontecer final de semana. Como é que eu faço para conseguir os salgadinhos? Contrata aí nosso amigo Edmilson das coxinhas, tá bom? Que ele prepara, né, rapidinho e não vai deixar você na mão de jeito nenhum, tá bom? Coxinhas com a qualidade, né, que você tem sempre ali ao lado da igreja de São Cristóvão. Aquela mesma qualidade agora na mini coxinha, nos pastéis e nos canudinhos também, dos salgadinhos de uma forma geral. Edmilson das coxinhas. 9 horas e 14 minutos, 9 e 14. Aqui a pessoa diz sobre as irregularidades do Condeca. Ficou vergonhoso para Santa Cruz. Final de telefone 7000. Silvio, meu bola murcha aos comentários de uma pessoa tal, tal, tal. Tá bom, obrigado, viu, Júnior? Abração para você. Júnior, abraço, viu, Júnior? Obrigado, Júnior. A questão, o Condeca não aceitou, né, isso, a... nem a impugnação, ou seja, a anulação da eleição, e nem a questão também da recontagem dos votos. Eu não sei se não chegou ainda a informação, se o pessoal vai recorrer. Alguém tem informação, se haverá, nesse sentido, se os que pediram a anulação da eleição, e o Eliel, que Eliel pediu a recontagem.
Eliel ambos, já afirmou que não.
Não vai recorrer, né?
Bom, e os demais? No caso não é recorrer, é acionar a justiça
comum. Acionar a justiça, né? Comum. Bom, não vai, né?
Eliel não. Eliel não. Demais? Inclusive, Eliel colocou uma nota no WhatsApp, dizendo que a preocupação dele agora é fazer campanha para Fernando Aragão e Galego de Mourinha. Essa questão de conselho tutelar fica para trás.
Só um ponto sobre essa questão da eleição, Silvio. As pessoas têm que entender que existe um rito. A posição do Condé, que ela foi a mais coerente possível. Porque senão eles iam encontrar uma coisa que eles mesmos fizeram. E o processo de apuração, ele tem um rito próprio. Então as pessoas estavam lá, estava o Ministério Público, estavam os fiscais dos candidatos, os próprios candidatos. E no momento da apuração, nada foi questionado. Se encerrou aquele momento, né? Então a comissão eleitoral encerrou o papel dela, o Conex encerrou o papel dele. E nenhum dos candidatos questionou nada naquele momento. Como o questionamento só foi posterior, como é que o Condé com a comissão eleitoral ia dizer, não, a gente fez errado mesmo, vamos aceitar. Tem que ser via judicial. Quem se sente prejudicado tem que ir mesmo para a via judicial. Não faz nenhum sentido se aceitar.
Agora, 9 horas e 17 minutos, no próximo bloco, né, a questão do que aconteceu já em momentos passados contra Zé Augusto, contra Toninho do Pará, agora repete-se aqui em Santa Cruz contra a atual gestão. A questão de pichações, né? Pichação contra Zé Augusto, aconteceram várias, né? Inclusive algumas até de cunho, né? Uma coisa meio pesada, né? Que a gente nem repete aqui, nem em virtude de ser meio que pornográfico mesmo, né? Algumas pichações, que até dia desse ainda tinha algumas nas paredes aí. E contra Toninho do Pará também aconteceram algumas pichações. Agora, neste final de semana, né, os pichadores aproveitaram aí o aniversário do prefeito Edson Vieira, e nessa comemoração, vários muros de prédios públicos de nosso município amanheceram com pichações contra o prefeito Edson Vieira. As pichações ostentavam as seguintes frases: hashtag a chance continua bloqueada, em alusão aos bens do prefeito que continuam bloqueados na justiça após a acusação do Ministério Público sobre o escândalo da KMC. E outra pichação é hashtag corrupção chance nunca mais. Contudo, ficou claro que a pichação que mais incomodou Edson Vieira e seus aliados foi a que estava escrito em um muro de uma residência em frente à casa do próprio prefeito. Hashtag corrupção chance nunca mais. O Robinick e algumas pessoas que estavam fazendo a caminhada matinal testemunharam preocupação com que aliados apagavam os inscritos. Em conversa com a primeira-dama, Alessandra Vieira, a mesma afirmou que as câmeras de monitoramento de sua residência seriam analisadas na tentativa de descobrir quem teria praticado as pichações. A resposta do prefeito, Edson Vieira e sua equipe vieram através de muito marketing na 29 de dezembro em pleno projeto Cidade Lazer, onde durante o percurso interditado da avenida, vários cavaletes divulgavam a ação ou ações do prefeito Edson Vieira. E as comemorações de aniversário do prefeito não pararam ainda, pois na quarta-feira que vem o mesmo será comemorado no retorno da famosa Mala da Solá. Então, aproveitou-se o momento também, enquanto a avenida estava fechada, alguns cavaletes faziam publicidade da administração municipal. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Paulo FM. Só passar os números aqui do Edmilson das coxinhas. Eu falei aqui das coxinhas. Você pode encomendar, né? Pode encomendar também. A partir da quarta-feira, pela manhã, ele está ali, né, no mesmo ponto, ao lado da igreja São Cristóvão, com a mini coxinha. E a tarde, não é isso? A partir da tarde, com a coxinha normal. E você pode fazer encomenda ligando 99439-2600, 99439-2600 ou 99432-5234, 99432-5234, tá? Nossa amiga de Edmilson das coxinhas. 9 horas e 27 minutos. Bom, não sei se alguém falar algo a respeito aqui dessas, das pichações, a hashtag, a chance continua bloqueada, e outra hashtag, corrupção, chance nunca mais. São duas pichações, né, que estão nos muros aí da cidade. Diga, Natário.
Hashtag é o quê? Que
eu hashtag pensar. O quê? Pronto, o Ralf já explica aí.
Explica, Ralf.
Hashtag é um símbolo que
fica
tem...
Direito, rápido, rapaz.
Ô, gente.
Uma tarde maior.
Estou explicando. O povo hashtag é um símbolo que existe na comunicação virtual.
Virtual?
Para destaque. Quando você... Hashtag Márcia Arantes bonita. Você está dando destaque aqui.
Não, muito melhor dizer Márcia Arantes.
Não, mas aí... Muito melhor, cada um aqui escolhe o que é muito melhor para cada um.
Eu acho mais melhor assim.
É, mas você não usa a hashtag.
Não.
Mas, Silvio, olha, eu queria aqui dizer da minha indignação quanto a essas pichações. Eu acho que Santa Cruz não merece isso. Não merece isso. Qualquer ser humano, e é preciso se entender, que as pessoas que fazem essa politicalha nojenta e baixa e rasa de Santa Cruz, entender que sábado não era o aniversário do prefeito, era o aniversário de Edson Vieira, que ele é um ser humano. Ele é um ser humano e precisa ser respeitado. No dia do seu aniversário, se tem uma atitude como essa, para afrontar não só o prefeito, mas a pessoa dele... Porque se foi nessa data exata, queria se afrontar Edson Vieira. Isso é um absurdo, isso é uma falta de caráter. Dessa maneira não se faz política, dessa maneira aqui a cidade não evolui, dessa maneira a cidade fica para trás. Por isso que muitas vezes a gente faz cobrança e não são atendidas, porque o nosso povo, às vezes, e graças a Deus que a sua grande minoria... É a grande minoria de Santa Cruz, faz política bem pequena, Silvio. Isso aqui não poderia acontecer numa cidade que precisa... Veja só o que é que a gente está pensando. A gente tenta vender a ideia, Paulinho, de se discutir uma nova economia para Santa Cruz, de se discutir educação, de se discutir segurança pública, e aí o que a gente se depara é com uma atitude como essa... É difícil. Ou essas pessoas aqui evoluem, ou então Santa Cruz vai ficar cada vez para trás. Porque, olha, você que está nos ouvindo, Santa Cruz evoluir depende muito dos políticos. Nós temos cobrado, mas depende também de cada um de nós, da atitude de cada um de nós. Não só com isso, Silvio, mas não jogando lixo na rua. Não passando em cima de um quebra-mola que ainda não teve a sua cura. Isso tudo são atitudes. Quando você chegar numa repartição pública, entender das dificuldades que existem para o funcionário atender, né? Então isso aqui é, para mim, inadmissível numa cidade como Santa Cruz do Cabaribe. Não condiz com esse povo. Essa pessoa, ou essas poucas pessoas que fizeram isso, não condiz a imagem de um povo guerreiro e trabalhador, um povo que não faz vandalismo, em vez disso trabalha, criou um oásis no deserto. Em todo canto é conhecida como uma cidade próspera, uma cidade que se trabalha e uma cidade que se ganha dinheiro. Isso aqui não é para Santa Cruz, isso aqui não cabe mais em Santa Cruz.
Paulinho Coelho.
Muito bem, Ralf. Deixa eu lhe parabenizar pelas palavras. Está corretíssimo. A pichação, a gente parte do princípio que ela é vandalismo. E a pichação é vandalismo, né? A gente vê principalmente nas grandes cidades como depredação do patrimônio. Mas a pichação também é um instrumento de protesto, que é válido. Durante a ditadura militar, ela foi usada como um grito de oprimido para enfrentar as forças opressoras do Estado, e ela era um instrumento importante. Mas até a pichação em Santa Cruz se usaram para politicagem. Porque a pichação como protesto, ela tem que dizer alguma coisa, né? Como o Ralf bem colocou, foi uma agressão estritamente pessoal à pessoa de Edson Vieira, porque foi no dia do seu aniversário e não fala absolutamente nada sobre política, né? Não fala sobre nenhum aspecto da política municipal. E não é diferente, Ralf, quando as pessoas, em vez de criticarem o governo, fazem a crítica à pessoa da presidenta Dilma. Muitas vezes de uma forma extremamente machista e desrespeitosa, como, por exemplo, aquele adesivo que começaram a usar nos carros, né, em que a bomba de combustível era introduzida como se fosse na genitália da presidenta, como esses bonecos que fazem, né, que coloca o ex-presidente Lula como presidiário, a presidenta, coisas que ofendem a pessoa do político, né? Isso não é debate político, isso não serve para nada, isso não faz bem a ninguém, isso tem que ser combatido, e isso, inclusive, é uma falta de respeito com quem usa... com quem usa a pichação como um grito, com quem usa o grafite como um grito contra a opressão, se usar disso para promover politicagem, né, para simplesmente ofender uma pessoa que ocupa um cargo público, que não é a prefeitura, é o prefeito, né, é ridículo, de fato é ridículo. Tudo tem que ser repensado na nossa cidade. A forma como a gente debate política, e aí não são só os políticos, né? Eu tenho certeza que não foi nenhuma liderança política, nenhum vereador, nenhuma liderança de mandato que foi lá pichar a parede. Então, o nosso povo também tem que entender que isso não serve para a cidade, só atrapalha, só puxa a gente mais para trás.
Leone Souza?
Olha, Silvio, como todos os meus companheiros já falaram, de certa forma, em parte, eu concordo com algumas coisas, em outras não. Eu concordo com esse ato de pichar. Como eu disse no passado aqui, nem no passado recente, né, quando usaram de palavras que não cabia de forma nenhuma em prédios públicos também, se referindo ao deputado Zé Augusto, né, usaram palavras torpes, que não se deveria se usar com ninguém, e muito menos com ele, que tinha perdido uma eleição para prefeito, mas era deputado. Então, ali também foi algo... é absurdo, e naquele momento fazia parte do programa Opinião, e eu usei das mesmas palavras que vou usar hoje. Isso é vandalismo, isso é jogo baixo, jogo sujo. E infelizmente isso acontece, e aí tem que saber se conviver, né? Agora, olha a ironia do destino, né? O contraditório. Hoje o prefeito Edson Vieira é quem é o alvo dessas pichações, e aí, hoje, quem aplaudiu as pichações, alguns aplaudiram as pichações se referindo a Zé Augusto, hoje querem a todo custo descobrir quem pichou se referindo ao prefeito Edson Vieira. Porque também não tiveram esse mesmo empenho em 2012 de também descobrir quem foi os pichadores daquelas palavras absurdas que picharam se referindo ao deputado Zé Augusto. Infelizmente é a politicagem de nossa cidade, né? Como eu até comentei antes aqui, para alguns, né, é as benécias da lei. Para os outros, né, os meus adversários têm que ser os rigores da lei. Não é nem só a lei, é os rigores da lei. Então a gente lamenta com essa atitude que ainda existe na política rasteira de nossa cidade. Mas por outro lado também, eu discordo de Paulinho quando disse que não faz menção nenhuma, não faz protesto nenhum. Claro que faz. Claro que faz. Ora, o prefeito do município está respondendo a um processo de improbidade administrativa, acusado de um caso, está com seus bens bloqueados mediante esse processo. O camarada lá picha algo nesse sentido, dizendo que continua bloqueado. Isso não é um protesto? É um protesto. O camarada foi feito uma campanha pedindo uma chance. O camarada disse que não dá mais uma chance. Não está protestando? Está sim. É uma forma de protesto. Talvez não da forma correta. Pichando patrimônio público, patrimônio particular, não é correto. Isso aí não é correto. Agora, se você quer pichar, faça uma faixa, pinte, contrata um pintor ou um artista gráfico desse, piche, bota na frente da sua casa, bota em um prédio seu, que é válido também. O cidadão tem o direito de se manifestar. Se ele não está satisfeito, ora, hoje em dia, o que existe é adesivos de carro aí, fora Dilma e leve junto essa cambada do PT, os corruptos do PT, né? Existe muito isso, mas existe um adesivo que você bota no seu carro se quiser, se não quiser você não bota. Agora eu acho que você não deve fazer isso em prédios públicos ou muito menos em casas particulares.
Natália Ruda?
Olha, Silvio José, eu acho, eu tenho andado por aí afora, eu tô até com pena dos políticos, viu, Ralf? Os políticos estão sem credibilidade nenhuma. Os políticos hoje, o cara trata um político como se fosse um embrulho de papel. Por quê? Porque os políticos hoje, eles não estão defendendo o povo. A maioria, 99,9%, eles estão defendendo eles mesmos. Eles mesmos. Aí o povo fica a ver navios, né? Aí vamos supor, essa pichação teve na época de Zé Augusto, teve na época de Toninho. Na época de Zé Augusto, eu tenho certeza, como não foi gente do partido de Zé Augusto, foi do partido que está hoje. O que está hoje também não é, o que fez a pichação também não é, também do lado do que está atual. Mas eu acho isso também um vandalismo, né? Até a semana passada aqui, eu disse, pedi ao Condeca que tirasse essas placas que estavam na rua, cheias de placas de candidato a conselheiro tutelar, e já tinha passado as eleições. Aí eu também não vou ser a favor. Eu acho que deveria se colocar uma faixa ou no terreno da pessoa ou de qualquer coisa. Mas, Leone, por outro lado, se o cara quer fazer protesto, isso é um protesto. Isso é um protesto, né? De alguém que não está satisfeito. Agora, eu quero que o cara faça o protesto se ele, de direito e de fato, não esteja satisfeito. Tem gente que fala o protesto só porque é adversário, só porque quer ir lá botar um nome numa parede. Aí eu acho isso horrível, isso horrível. Eu acho que a pessoa tem que fazer o protesto. Se ele não está satisfeito, ele assina embaixo. O que é que tem? No dia que eu fizer um protesto, eu boto lá, foi Natália Arruda que fez. E se a justiça me convocar, eu vou lá dizer por quê. Agora, chegar a escrever, pichar ruas todinha, prego, essas coisas, eu seria um idiota. Um idiota. Mas muita gente faz isso por causa da política. Não é nenhum protesto que, às vezes, a pessoa mesmo que faz não está sabendo protestar. Agora, eu tenho pena da classe política, porque está de fazer pena e dó em nosso país e em nossos municípios.
Bom, 9h39, diga,
Raul. Só para a gente encerrar, Natália, a política em Santa Cruz é tão rasa que Leandro citou aí alguns protestos. Quem não lembra, a prefeitura pichada, né, na época de Toninho do Pará. Depois teve esse episódio da eleição de Zé Augusto. Esse agora, que eu tenho certeza que não foi nenhum desses casos, foi as lideranças políticas que fizeram nem que mandaram, mas sim a paixão insana de alguns que fizeram.
E você dizer que só é Santa Cruz, parte de São Paulo, que é uma metrópole, Rio de Janeiro, Brasília, em todos
não,
os
eu estou falando do nosso.
Que acontece isso. Não. O problema é que os políticos hoje não estão fazendo o trabalho correto que a população precisa.
Eu não estou dizendo que é Santa Cruz. A gente está debatendo sobre os protestos de Santa Cruz. Então, dentro desse contexto aqui, eu estou citando alguns casos, lembro também, Silvio, de como foi as faixas que foram colocadas para a passeata da paz, que embaixo de várias delas colocaram uma faixa com o nome Fora Dilma, tentando desvirtuar para quem era endereçado aquela reivindicação.
As faixas foram colocadas em pontos da cidade, né?
Da cidade, e embaixo das faixas da passeata da paz tinha a faixa com Fora Dilma.
Bom, 9h30, 9h41, 9h41, voltamos já. Silvio, por favor, peça atenção aí da prefeitura para as estradas da zona rural de nossa cidade. Magana, Cacimba de Baixo, Porteiras, a estrada está um caos. Mas também como o prefeito irá saber, ou ver ou saber se ele não anda por lá. Só diga a ele que seja, que lembre do pessoal da zona rural de nossa cidade, porque somos também cidadãos. A Cairine, do Bela Vista, que pede isso aí para que o prefeito, para que a prefeitura dê uma geral nas estradas da zona rural. Bom dia, Silvio. Esses pichadores, tanto de um lado quanto do outro, deveriam procurar uma lavagem de roupa. Isso é uma vergonha. Dia 5 de outubro se resolve tudo. Agora não. Agora não se resolve nada. Afinal, telefone 9350. Silvio, na última sexta, passou uma pesquisa aqui em casa, na Rua do Cabanda. Achei muito estranha a forma das perguntas. Parece tendenciosa. O Antônio da Feira. Um abraço, Antônio. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Pichações piores são as que fazem nas redes sociais de forma desrespeitosa. Palavras de baixo calão pós o que eu vim. Foi uma forma de protesto. Não estou entendendo. Deve ser pois o que eu vi é uma forma de protesto salutar de maneira imoral, mas respeitosa, sem denegrir, sem ninguém. Bom, a pessoa aqui está reclamando de algumas também nas redes sociais, que também são tipo de pichação denegrindo a imagem das pessoas. Final telefone 1946. Bom dia, meninos. Acho que essas pichações Acho que o mesmo que fizeram... Bom dia, meninos. Acho que essas pichações, acho que é o mesmo que fizeram com o Zé. Quem não lembra? Final telefone 8218. Bom dia, Silvio, José. Essa pichação é a forma de protesto contra quem vive, né, desviando, né? Final de telefone 4203. Qual é, Ralf? Liberdade de expressão. Prefeito não teve nem sua honra, nem sua dignidade atingida. Final telefone 6567. Diga, Ralf.
Olha, Silvio, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Pichar a casa das pessoas não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade é protestar da maneira devida. Pelo menos é como eu entendo. Agora, como eu não sou dono da razão, né, é só a minha simples opinião. Eu não gostaria, por exemplo, e aí é bom a gente se colocar, de meu pai ser prefeito, ou eu ser prefeito, no dia do aniversário do meu pai, quando eu abri a porta, está o muro da casa pichado. Né? Eu acho que isso não convém para ninguém.
Aqui na Catão Pedrosa, olha só, Silvio, estado das calçadas. A pessoa mandou aqui as fotos, inclusive. No início era o mau cheiro horrível que a gente teve que suportar. Agora é o descaso. A Tati. Bom dia, debatedores. Gostaria de fazer um apelo encarecidamente a quem compete que, pelo amor de Deus, venha terminar o que deram início há quase um mês atrás, na Catão Pedrosa, né? Começaram a fazer certamente, um conselho de saneamento, que era a fedentina tremenda, e agora não voltaram para fazer, para concluir o trabalho. Bom, 9:53, 9:53. Está no blog do Neilimba, né, uma entrevista com o vice-prefeito Dimas Dantas. A entrevista concedida à redação do blog falou sobre o decreto baixado pelo prefeito. O decreto trata do contingenciamento de despesas e tem como um dos pontos mais polêmicos o corte de salários do prefeito, do vice, de secretários e a redução de gratificações aos contratados. Dimas citou que recebeu a redução de 20% em seu salário com surpresa, mas afirmou que as medidas do decreto não são suficientes para enfrentar a crise econômica anunciada pela gestão e apontou onde seria, segundo ele, o principal erro cometido pelo prefeito. Disse o vice, pedi a ele por inúmeras vezes que ele fosse criterioso nas contratações, mas lamentavelmente elas explodiram, não só de pessoal, mas de imóveis alugados e assim por diante. O que ele está tentando é fechar a casa depois de roubada. Ele está em uma situação que simplesmente ou se faz os cortes ou não administra mais. Sobre o decreto, ainda durante a entrevista, o vice-prefeito citou que o decreto seria uma confissão de crime por parte do prefeito. Dimas fez referência ao artigo 9º, que proíbe a circulação da frota de veículos fora do horário de expediente, exceto em casos de urgência e emergência. Aquele decreto que ele baixou é uma confissão de crime. Ele está dizendo, em outras palavras, que até aquele dia da publicação do decreto, os veículos estavam liberados para fazer o que eles quisessem. O que quero saber agora é qual vai ser a economia de combustível do município, quanto é que se vinha gastando e quanto é que ele passa a gastar agora. Se houver uma diferença muito grande, vamos entender que o município estava jogando dinheiro fora com combustível, usando veículos do município para passear. Outro ponto que Dimas questionou foram, segundo ele, a possibilidade de a prefeitura estar com inserções comerciais na TV Asa Branca, fato que julga desnecessário frente ao anúncio de cortes de despesas. Continuando a falar sobre o decreto, Dimas citou que as despesas na área de saúde não são mostradas com transparência, em especial aos valores que são pagos com salários de médicos. No município, muitos dos médicos contratados fazem parte de uma cooperativa de médicos, que recebe o repasse da prefeitura para o pagamento dos salários, disse Dimas. Tenho visto muito o secretário de saúde, Breno Feitosa, dando muitas entrevistas, indo dizer que gasta mais de 1 milhão com salário de médicos. Não entendo como os vereadores ainda não pediram esses gastos detalhados, porque eu acho aquela folha exorbitante para uma cidade como a nossa. Se isso for real, Santa Cruz está completamente abastecida, porque nós não podemos esquecer também que o município tem 10 ou 15 médicos pagos pelo governo federal, através do programa Mais Médicos. Só 10 ou 15 não fazem parte dessa despesa do município. E ainda, se tem mais médicos para se gastar 1 milhão e 200, temos que saber onde se está gastando esse dinheiro. Bom, sobre a possibilidade de recorrer na justiça quanto ao corte de seu salário, Isso aí não está descartada, segundo o Dimas, que nesse ponto citou que pode recorrer à justiça quanto ao corte sofrido em salário. Dimas citou que a decisão do prefeito em cortar salários é ilegal. A atitude, segundo ele, seria tomada caso entenda que os cortes anunciados pelo prefeito tenham conotação de fazer um marketing pessoal. Se o prefeito tomar as medidas que sejam realmente moralizadoras, algo que ele não fez desde o início do governo dele para cortar os gastos excessivos, aceito e acato sem problema. Mas se eu entender que isso é uma jogada de marketing, claro que vou recorrer. Não vou deixar que o prefeito esteja fazendo marketing com a moralização, com a diminuição de gastos. Quando você olha pelo outro lado, nessa questão que não tenho certeza, com a TV Asa Branca, se for real, você não está levando a sério o corte de gastos. E sobre a questão dos vereadores também, o vice-prefeito falou que os vereadores deveriam cortar também seus salários. Tem outra coisa que ele já deveria ter pedido em mim junto a ele, pedir para que os vereadores baixem os salários deles também. Se o município necessita, todos têm que se sacrificar, desde que seja uma coisa real. O prefeito tem que colocar todos os familiares dele para fora da prefeitura. Se é para tirar, tem que ser os de casa. Se ele estiver tomando essas medidas, que elas sejam sérias e temos como chegar a elas, vou encampar com ele uma campanha para que os vereadores também diminuam os salários deles. Finalizou. 9h57, bom, e o prefeito foi questionado também sobre, sobre essa entrevista do Dimas Dantas. Bom, e rebateu. Em entrevista concedida ao blog, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, falou sobre algumas das fortes declarações feitas pelo vice Dimas Dantas. Bom, a gente traz então essa fala do prefeito a seguir, porque nesse instante, então, a gente vai ter que tirar do ar para tentar regular o transmissor, questão técnica mesmo, então a gente tira do ar por 2 minutos, tá bom? E depois a gente volta com a resposta do prefeito sobre a questão do que falou Dimas Dantas. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta, né, e de volta no ar também, novamente, em virtude de problemas técnicos que foram resolvidos aí, tá certo? E a gente tá, então, voltando normalmente aqui com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Bom, a gente falou aqui, né, a gente trouxe a matéria uma entrevista, né, do blog do Ney Limba com o vice-prefeito Dimas Dantas e a resposta aqui também do prefeito, já que o blog também foi em busca de informações do que o prefeito achava a respeito do que tinha falado Dimas Dantas. Em entrevista, o prefeito Edson Vieira falou sobre algumas das fortes declarações feitas pelo vice-prefeito Dimas Dantas. Na última sexta, foi publicada a entrevista realizada no dia anterior e tal, tal. Dimas questionou vários pontos do decreto, nos dois dias foram duramente criticados, enfim. Bom, sobre a questão das cotas comerciais da TV Asa Branca, o prefeito disse o seguinte: eu desconheço que fiz alguma publicidade na TV Asa Branca. Agora, se eu tiver de fazer uma publicidade na TV Asa Branca ou no rádio, blog, seja para divulgar Santa Cruz, nós vamos fazer. Até porque temos que vender a cidade, propagar a cidade. Eu não entendo essa fala do vice sobre redução dos salários, demissão de parentes e que o corte se estenda ao salário dos vereadores, disse o prefeito. Fizemos a redução dos salários e tivemos a coragem de cortar na carne. Não sei qual é a posição dele, mas sei onde ele quer chegar com esse pensamento. Mas ele que toque a vida dele e eu a minha. Respeito as pessoas, trato a coisa com seriedade e responsabilidade, pontuou o prefeito Edson Vieira, respondendo aí, né, de forma sucinta, né, objetiva, ao vice-prefeito Dimas Dantas, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, realmente foi uma entrevista muito forte do vice-prefeito Dimas Dantas. Ele faz algumas acusações aqui pesadas, outras não é acusações, mas ele deixa a indagação. Por exemplo, o vice-prefeito, quando ele diz que o prefeito tem que cortar, inclusive, as pessoas da sua família que estão trabalhando, né? Demitir as pessoas da sua família que estão trabalhando, isso é nepotismo, né? Ele está acusando o prefeito de estar agindo com a prática de nepotismo. Né? Fala na transparência com os gastos na saúde, e aí a entrevista realmente é recheada do que eu acho que vai ser o tom do vice-prefeito no próximo ano, na eleição do próximo ano. Eu não acredito que Dimas vá apoiar Fernando Aragão. Não acredito nisso. Não acredito, muito menos Edson Vieira. Mas Dimas levará o discurso para as ruas, o discurso para as casas de uma chance que não deu certo. Esse parece ser o tom que Dimas vai levar na campanha do próximo ano, né? Fazendo colocações como essas que ele fortes, inclusive fortes, que ele fez ao blog do Ney Lima. O prefeito responde que essa questão da TV Asa Branca, a prefeitura não tem cota, né? Que seria realmente uma coisa que teria que ser repensada se tivesse. Se tivesse a cota na TV Asa Branca, Paulinho, tinha que ser repensado, porque a última coisa que tem que se cortar é o salário de pessoal, em qualquer empresa. A última coisa que se corta é salário de pessoal. Mas o prefeito diz aqui que as cotas da TV Asa Branca, elas não existem, né? E é fato que precisa se vender Santa Cruz do Caparibe. Mas que se vender Santa Cruz do Caparibe num momento como esse, realmente é complicado. E eu, na minha modesta opinião, não sou publicitário nem marqueteiro, mas acho que vender Santa Cruz na TV Asa Branca também não é uma boa opção. Nós devemos vender Santa Cruz nos estados que compram em Santa Cruz ou que são potenciais compradores de Santa Cruz do Caparibe, e não aqui numa cidade vizinha nossa, que inclusive tem uma feira da Sulanca lá também. Mas a verdade é essa, Silvio. O embate vai ser forte. Esse é apenas o começo, né, do embate que se travará na eleição do próximo ano. O vice-prefeito Dimas Dantas deve realmente lutar, deve lutar, o que parece que ele...
O que o Rafa falou aí sobre o ano que vem, eu não sei. Não sei se Dimas vai estar num palanque ou noutro, ou está na coluna do meio. Eu não sei. De maneira nenhuma, eu não sei. Sobre essa briga interna, tem alguns pontos que também ele está correto, né? Como o Rafa falou aqui também. TV Asa Branca, o que ela tem divulgado em Santa Cruz do Caparibe é mais matéria ruim do que boa. E para divulgar Santa Cruz, nós precisamos de ir mais além, porque nós precisamos mesmo de divulgar a nossa economia, e quanto mais divulgar, melhor. E se tiver um contrato que o prefeito aqui disse que não tem, eu acredito que não tem, não é? Aí vamos ver esses valores, porque segundo essa palavra crise, Ralph, pegou mais como modismo, por onde a gente anda, o pessoal é crise para cá, crise para lá. Se tem, eu não sei se tem parente do prefeito ou não, mas que as atitudes são diferenciadas, tanto do vice-prefeito como do prefeito atual. Os dois não têm maneira nenhuma para falar a mesma língua. Não tem maneira nenhuma para se falar a mesma língua. E se tiver parentes, o aderente, como diz o Matuto, tem que se cortar, pai, tem que se cortar. Não tinha nem que ser colocado. Aí, essa palavra crise, todo mundo está aproveitando aí, quando, eu não estou dizendo em Santa Cruz, mas por aí afora, quando o cara está na mal gestão, Ralf, aí emprega a palavra crise, ou foi culpa do governo federal. É, mas em toda cidade que a gente anda, tem obras demais do governo federal, que ninguém também fala, Leone. Ninguém fala. Vamos lutar pelo que está faltando ser inaugurado em Santa Cruz do governo federal, mostrar o que está acontecendo. Agora, para mostrar que está lá as verbas retidas, vamos mostrar as que vêm também para Santa Cruz do Caparibe. Ó. É fácil. Acaba num momento desse só criticando a presidente, está faltando isso. Mas também tem que dizer o que veio e foram beneficiados. na região. A palavra crise é um modismo de má administração.
Leone Souza.
Olha, Silvio, foi palavras fortes, falas fortes do vice-prefeito Dimas Dantas. Como sempre, o Dimas, quando se posiciona em alguns questionários, em alguns questionamentos que ele costuma fazer na questão política, sempre faz de forma muito contundente, muito forte, suas afirmações. Dimas aqui trata de uma série de questões que, verdadeiramente, se de fato existe essa crise tão falada, tão pregada, tão vista, né, precisa de fato se passar a limpo algumas coisas. Como o Dimas Dantas aqui fala, numa fala do secretário de saúde, se eu não me engano, Breno, cerca de quase R$1 milhão é pago aos médicos de nossa cidade, porque a sociedade não toma conhecimento de fato desses valores reais, se de fato é isso que é gasto com essa cooperativa médica. Nós temos a informação que mais de 13, se eu não me engano, só um detalhe, se eu não me engano, mais de 13 médicos do PSF, quem paga é o governo federal. Quem paga é o governo federal. De 13 a 15 médicos, se eu não me engano, quem paga é o governo federal, né? Então, precisa de fato se saber, porque amanhã ou depois pode aparecer, Natália, uma prestação de contas, de informações, mas será que esse serviço realmente existe? Será que esses profissionais que estão sendo pagos realmente existem? Será que uma série de serviços, né, realmente existe? Será que uma série de aluguéis que se paga é realmente necessário? Ou realmente é para sustentar um cabo eleitoral? Será que cortes de salário, de fato, foi necessário? Ou será que era necessário cortar? Só a prefeitura tem mais de 963 funcionários contratados. Só a prefeitura, fora saúde e ação social. Será que era necessário cortar os salários ou era necessário um impacto realmente de gestão na administração pública? São falas fortes do vice-prefeito. O prefeito, de pronto e imediato, já disse que não tem contrato com a TV Asa Branca. Também eu acho que nesse momento, concordo com o Ralf, se assim o tivesse, era de maneira desnecessária, desnecessária, já que se fala de crise em um decreto cortando salário, como é que se vai ter um contrato com a emissora de TV se pagando publicidade quando está se cortando salário do servidor? O outro que o Dimas fala, e esse aí é forte, isso aí cabe também aos vereadores de Santa Cruz apurarem se de fato existe, porque se existir, como o vice-prefeito aqui fala, de inúmeros, né, de pessoas da família do prefeito empregado, ora, isso é nepotismo. Isso é nepotismo, isso é irregular. Isso não pode. Isso não pode. Já se tem informações que tem funcionário um batendo no outro, em determinadas funções, e ainda ter família do prefeito empregado, recebendo salário da prefeitura. Então, se de fato existe isso, é algo que precisa de fato ser investigado e apurado. Então, isso só mostrou o tom que vai ser em 2016. Do vice-prefeito com o prefeito. Por quê? O vice-prefeito também é uma das pessoas mais adequadas e pode falar em alto e bom som, isso aí ele pode, porque o vice-prefeito andou com o prefeito em inúmeras casas, em inúmeros fabricos, pedindo uma chance. E aí o vice-prefeito vai ter que também prestar conta a essas pessoas que ele pediu uma chance, se de fato a chance valeu a pena ou não.
Paulinho Coelho.
Primeiro aqui, só queria dar um salve para a dona Edith, mãe do Júlio Santos, que está ouvindo a gente, pediu para a gente fazer uma menção. Eu queria ir para um outro caminho da fala de Dimas. Eu não estou vendo aqui na fala de Dimas, eu estou com a reportagem do blog em mãos, e quem puder, que estiver ouvindo, puder acompanhar pelo blog também. Ele não cita aqui nenhum dado de nenhuma das afirmações que ele faz. Nenhum dado. Tudo na base da suposição, tudo na base do imaginário. Primeiro, ele fala sobre a questão do salário, né? E depois, mais abaixo, fala que não descarta a questão de recorrer quanto à diminuição do seu trabalho, do seu salário. Veja então a preocupação do vice-prefeito, que não tem sequer uma função definida na prefeitura, que não tem um expediente definido na prefeitura e não aceita reduzir o seu salário. ao mesmo tempo que se preocupa, diz estar preocupado com as contas da cidade. Segundo ponto aqui, quando fala na questão dos familiares do prefeito trabalhando na prefeitura. Primeiro, isso é relativo. Por exemplo, hoje nós iniciamos o programa com o Silvio José elogiando a questão do Cidade de Lazer na Avenida. Foi uma ideia de Alessandra Vieira, que é secretária, e é secretária porque é extremamente competente na pasta que ocupa, né? E o fato de ser parente ou não do prefeito não influencia no fato da pasta estar funcionando muito bem. A questão que Dimas cita aqui do horário dos carros. Dimas é muito bom com as palavras, né? Isso é inquestionável. Mas o que eu vejo aqui é dizer, ler uma coisa e entender outra. Quando ele diz que o artigo 9º do decreto proíbe a circulação da frota de veículos depois do horário de expediente, e diz que isso quer dizer que antes disso os veículos estavam sendo usados para passear. É bom a gente lembrar que o expediente da prefeitura ele é de 7 da manhã até as 13 horas. E as demandas para o uso dos veículos, ela ultrapassa isso. A vida não para, o mundo não para às 13 horas. Então a saúde precisa continuar funcionando depois das 13, né? O transporte de pessoas precisa continuar funcionando depois das 13. A questão aqui é que está se restringindo. A criação, a citação do horário do expediente é uma criação de critério para fazer uma restrição. Passa a economia de combustível, né? Mas não se para o serviço, né?
Por favor,
diga
uma parte, como diz o Matuto. Olha, aí você falou numa questão de dados, anteriormente, assim como você começou. Aí eu pergunto a você, quais são os dados do prefeito que até hoje não saiu? Os números...
Exato, Natália.
Os números para se poder fazer essa redução de salário. Não só é de Dimas que eu estou falando, é do pessoal
Sim,
em geral.
Exato.
Porque o prefeito, para fazer uma redução de salário, de qualquer um servidor, ele deveria mostrar os dados, quanto está entrando e quanto está saindo.
Mas isso foi feito, Natália.
Foi feito?
No momento do anúncio dos cortes. Mas passar
para nós, não.
Então, exatamente, dados, aí não. A gente tem que ir atrás. Agora essa questão...
Foi. O valor que seria uma economia de 300 mil reais. E os dados, não é os valores, não?
Não, é complicado.
Tem valores.
Aí o cara chegar aqui e dizer, olha, Dimas mesmo, dizer, não, isso está errado e tal, sem nenhum dado.
Exato.
Tem que ter dados dos dois lados.
Mas os valores foram passos, Paulo, em 300 mil reais por mês até o final do ano, uma economia de mais de R$1 milhão.
E aí se coloca essa questão da TV Asa Branca, se o Dimas afirmou isso e Edson prontamente negou, é porque não foi, não foi levado a fundo para saber se tinha mesmo. Então é uma coisa jogada no ar. Para mim é simplesmente para desestabilizar. Outra coisa, quando cita aqui a questão dos gastos da saúde e as entrevistas do secretário Breno, há aproximadamente 2 semanas aconteceu uma audiência pública na Câmara de Vereadores em que o secretário de saúde, em que eu estava presente, que o secretário de saúde destrinchou gasto por gasto da Secretaria de Saúde. Eu não vi o vice-prefeito Dimas Dantas lá. Né? Então, quando ele pede transparência e existiu um canal direto justamente para essa transparência, aí sim, se quisesse fazer qualquer questionamento, o fizesse lá. Né? Agora, simplesmente não ir atrás dos dados. E a questão do salário dos vereadores. O salário dos vereadores ele é definido pelo regimento próprio da Câmara. A Câmara ela tem uma verba específica, que a Prefeitura tem que passar um dinheiro para a Câmara. O que vai ser usado para salário, o que vai ser usado para manutenção da casa... É outra história. Aí a Câmara é quem define. Agora, a questão desse valor, então tem que dizer, tem que ir lá no Congresso Nacional tentar mudar essa questão do duodécimo. É aí uma outra história. Então, para mim, é uma tentativa clara, né? E aí, Ralf, quando você coloca, ele não vai fazer campanha para Fernando, mas vai fazer campanha contra a reeleição de Edson. Então vai fazer campanha para Fernando. A questão é essa. A não ser que tenha um outro candidato.
Direta, né?
Só
fazendo um adendo aí. É o seguinte. A Alessandra Vieira é a esposa do prefeito. Tradicionalmente, o cargo da esposa do prefeito é a Secretaria de Ação Social. Inclusive, diga-se de passagem, ela está fazendo um trabalho brilhante lá na Secretaria de Ação Social. Isso aqui é um ponto inquestionável. Mas é, isso é o trabalho que ela está fazendo é inquestionável. Que ela faz bem a Santa Cruz estar naquela secretaria é inquestionável. Agora, quanto ao se existem outros familiares, isso é nepotismo e nepotismo é crime.
25. Um abraço aqui para Gilson das Poupas, todo dia ouvindo a gente também. O irmão do conselheiro tutelar Marcos. 10h25, final do programa. Tchau para todo mundo. Até amanhã, viu? Até amanhã. Não dá para música, né? Não dá para
música hoje, né?
Sem música. Tchau, Alvinho. Tchau. Tá triste. Imagina pra essa manhã.
Um abraço.
Rádio Debate Polo FM.